Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Diz aí a palavra de Deus que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, versículo 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é a maneira como a Bíblia Sagrada nos fala o que é fé. E se eu entendi direito, ou pelo menos no entendimento que me foi possível, meditando sobre Hebreus, capítulo 11, a experiência de fé, porque o tema da nossa campanha poderia ser resumido como fé. Qual é o tema da campanha de Natal da IBAB de 2016? Fé. Acreditar é fazer acontecer. Isso é fé. Porque se eu entendi direito, aqui em Hebreus 11 é possível a gente entender a fé como uma experiência onde são necessários três ingredientes. Quando você encontra esses três ingredientes na vida de uma pessoa, ou no momento da vida de uma pessoa, ou como característica do estilo de vida dessa pessoa, você pode dizer, aí está uma experiência de fé, aí está uma pessoa que tem fé. Nesse sentido de Hebreus capítulo 11, três ingredientes. Primeiro, expectativa. Segundo, engajamento. Terceiro, garantia. Expectativa, engajamento, garantia. Esses três ingredientes são necessários. Aqui em Hebreus 11, a experiência de fé, ela acontece com essa realidade desses três ingredientes. Se há expectativa de uma realidade futura, um sonho, um desejo, uma coisa que você quer muito que aconteça, mas não há engajamento da sua parte para fazer acontecer, e não há uma garantia de que aquilo de fato vai acontecer, então não é fé, é desejo, é vontade, é querer muito, mas não é fé. Se há engajamento sem expectativa, há um... não sei como explicar isso. Tem gente que é assim, que anda, 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 corre, 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 mas não está sabendo para onde vai. Corre e não sabe por quê. Se sacrifica e não sabe por quê. Se mobiliza e não sabe por quê, nem para quê. E quando há também uma mobilização com uma expectativa, mas sem garantia de que vai acontecer, também não é fé. Na verdade, pode ser resumido como autoajuda, o que é bom demais. É muito bom. Gente com sonho, com meta, com um objetivo definido e claro, e que arregaça a manga, se compromete, vai lá e vai dando tudo das suas forças, o melhor dos seus talentos, o melhor do seu vigor, gente determinada, disciplinada, com foco, com direção, com senso de oportunidade, com discernimento, com planejamento. Isso é bom demais, mas quando não há uma garantia de que haverá sucesso no empreendimento, nessa caminhada, aí não existe uma experiência de fé. A fé É uma experiência, a fé bíblica, a fé conforme a palavra de Deus nos ensina. É uma experiência onde esses três ingredientes estão presentes. Uma expectativa, um ponto futuro, uma realidade ainda não realizada, não concretizada, mas que vai se concretizar. E esta realidade que vai se concretizar nos puxa, nos arranca do nosso lugar, nos arrasta em sua direção de tal maneira irresistível que nós não conseguimos não ir até ela. Nós nos comprometemos, nós nos engajamos, nós nos mobilizamos e nós temos garantia de que aquilo vai acontecer. Por exemplo, quando eu digo para você assim, você que está em transição profissional, pastor, quinta-feira eu tenho uma entrevista numa possibilidade de um novo trabalho, ore por mim, e eu digo, vai meu irmão, vai com fé que essa vaga é sua, não é fé. É torcida, é assim, muita vontade que aconteça, mas eu não tenho garantia que a vaga é sua. Eu vou orar por você, mas eu não tenho garantia de que essa vaga é sua. Aliás, eu não tenho nem mesmo certeza de que essa vaga é a melhor vaga para você. Ou quando você diz assim, pastor, ora por mim, porque essa semana eu vou buscar o exame que eu fiz, um exame clínico, ore por mim para que o resultado seja negativo ou positivo, não sei qual que é o seu exame. Eu digo, vai com fé, que vai dar tudo certo. Isso não é fé. Isso assim é vontade de que dê certo. Pode ser inclusive súplica a Deus para que dê certo, mas não é fé. A fé tem esses três ingredientes. Existe uma coisa aqui no futuro que vai acontecer. E porque vai acontecer, eu saio do meu lugar e vou em direção a isso. Eu estou engajado, mobilizado, comprometido, ainda que sacrificialmente, eu vou me doar, e vai doer, e não tem problema. E eu vou enfrentar obstáculos, e não tem problema. Eu vou superar tudo isso, porque eu vou na direção daquilo, porque aquilo vai acontecer. E eu tenho garantia de que vai acontecer. Por quê? Porque a fé bíblica tem um fundamento. Deus e a palavra de Deus. É isso que é Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Quais são as coisas que não vemos? Quais são essas coisas que não vemos? Versículo 3. O que não vemos? Nós não vemos Deus. Nós não vemos a palavra criativa e criadora de Deus. Nós não vemos a palavra de ordem de Deus. Nós não vemos o poder criador e gerador de Deus. Nós não vemos Deus. Mas sabemos que tudo quanto é e tudo quanto existe, existe por causa de Deus. Porque Deus trouxe a existência. Porque Deus prometeu que faria. E esse é o nosso fundamento e é o fundamento da fé. Qual é o fundamento e a garantia da fé? Deus. Não é a minha fé. A fé não é garantia da fé. Vai que vai dar tudo certo porque eu tenho fé. Ah, porque eu tenho fé? Ué, você confia na sua fé ou você confia em Deus? Tem gente que tem fé na fé. Mas não é fé na fé, é fé em Deus. Por isso que a palavra de Deus aqui está dizendo o seguinte, que nós esperamos e temos certeza que vai acontecer, e temos certeza de que vai se realizar, E temos certeza de que vai se concretizar, que vai se materializar, que aquilo vai se tornar uma realidade. Por quê? Porque Deus prometeu que faria. Porque Deus disse que faria. E quando Deus disse que faria, e eu me mobilizo na direção daquilo que Deus me disse que Ele ia fazer, eu tenho garantia de que a minha jornada e o meu engajamento não é em vão. Por que que Abraão saiu da sua casa para morar numa terra que ele jamais sabia encontrar e jamais poderia ter imaginado? Porque Deus falou para ele: sai daí, Abraão, e vem para cá, para uma terra que eu vou te mostrar. Por que que Abraão sonhou em ser pai de uma grande nação? Porque Deus falou para ele: eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Então Abraão sai e vai, mobilizado, engajado. E o que gerou essa mobilização e esse engajamento? A palavra de Deus, o chamado de Deus. Abraão não estava lá um dia e decidiu sair de casa e se tornar pai de uma grande nação. Não foi assim que aconteceu. Deus foi lá e falou com ele. E mandou que ele saísse de lá. E Deus colocou dentro dele um sonho. E ele começou a olhar para frente, para o futuro dele. E começou a enxergar o seu sonho. Mas o sonho de Abraão não foi ideia de Abraão. Foi semente de Deus no coração de Abraão. Foi a palavra de Deus para Abraão. Veja aí o que está no capítulo 11. Pela fé, versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Tem uma promessa. Não foi Sara que disse para Abraão: eu vou ter um filho, Abraão. Tenha fé que eu vou ter um filho. Não, foi Deus quem disse para Abraão que ele teria um filho. Foi Deus quem disse para Sara que ela teria um filho. É muito linda, por exemplo, a história quando Jesus está andando sobre as águas e ele chega no barco à noite, os discípulos estão amedrontados. E então Jesus vai se aproximando do barco. Até que Jesus dirige-lhes a palavra dizendo: não tenham medo, sou eu. Eu sou, essa maneira própria de Jesus falar. E aí então Pedro diz assim: se é o Senhor, manda que eu vá andando sobre as águas para me encontrar com o Senhor. E Jesus disse: então venha. E ele foi. Não é que quando Jesus disse: não tenham medo, sou eu, o Pedro foi andando sobre as águas para encontrar com Jesus. Ele disse: manda que eu vá. Se o Senhor mandar eu andar sobre as águas, eu vou. E Jesus falou: então venha. Por quê? Porque lá em João capítulo 21, quando Jesus está na praia, e Jesus pergunta: tem peixe? Tem alguma coisa para comer? Não. Então joguem a rede. Aí pescaram muito. E João diz para o Pedro: é o Senhor. O Pedro se atirou nas águas. Não foi andando sobre as águas. Porque a gente só anda sobre as águas quando Deus manda a gente andar sobre as águas. Não quando a gente quer andar sobre as águas. Tem uma palavra que chama. E essa palavra que chama é que nos tira desse nosso lugar e gera em nós o engajamento na direção da promessa. Expectativa, engajamento, garantia. Moisés, exemplo de fé em Hebreus 11, Moisés, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, expectativa, engajamento sacrificial, desonra, deserto. Mas tem uma recompensa, tem uma expectativa. Siga lendo comigo, versículo 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, do faraó, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés, você está louco? Ele falou, não estou louco não. É que eu estou vendo uma coisa que vocês não estão vendo. Eu estou vendo alguém que vocês não estão vendo. Eu ouvi uma palavra que vocês não ouviram. Há algo no meu coração que me foi dado por Deus, mas não foi dado para vocês. Mas creiam em mim, venham comigo. E Moisés se mobiliza e vai, se mete pelo deserto. A mesma coisa com Noé, que é um outro exemplo de fé, em Hebreus capítulo 11. Vai construir uma arca no meio da seca, no deserto, terreno árido, não chove. Falou, não, eu vou. E por que você vai construir essa arca? Porque você vai construir um barco desse tamanho? Porque Deus mandou. O fundamento, a garantia é Deus. E quando Deus fala, a gente se mobiliza na direção da expectativa que Deus mesmo criou no nosso coração, e a gente vai. Isso é tão extraordinário. Mas os dois primeiros exemplos de Hebreus 11 são Abel e Enoque, que furam a minha teoria. Ah, essa Bíblia é fogo, né? A gente faz tudo direitinho, aí vem a Bíblia. Mas a gente tenta ouvir Deus falando com a gente nessas idas e vindas. E o que Deus falou comigo em Hebreus 11, enquanto eu meditava? Que a nossa caminhada com Deus é assim. Quem é Abel? É aquele que ofereceu uma oferta, um sacrifício, um tributo de adoração e de louvor a Deus. Quem é Enoque? Enoque é aquele descrito como o homem que andou com Deus. E Deus dele se agradou e para si o tomou. Falei, ah, que lindo isso. Que lindo isso se eu tiver esse coração de não ter pretensão nenhuma, senão a pretensão de andar com Deus de modo agradável a Deus, tributando louvor e honra e glória a Deus. O que mais você quer da sua vida, Ed? Nada. Eu já sou grato por ter chegado nesse lugar, esse lugar em que eu contrito me coloco como criatura diante do Criador. Deus no lugar dele, eu no meu lugar. Ele com o nome santificado, acima de todo nome. E eu ajoelhado, tributando honra e louvor a ele. Eu andando na presença de Deus, atento se Deus está se agradando da maneira como eu ando em sua presença. Tá bom demais. Mas Deus é tão maravilhoso que, à medida em que a gente vai andando em sua presença, de modo agradável a Ele, tributando a Ele honra, louvor e adoração, Ele vai semeando sonhos no nosso coração. Ele vai gerando, com a sua palavra, e contando segredos para nós, e algumas coisas vão crescendo. Algumas convicções vão crescendo dentro da gente e elas vão se tornando tão fortes dentro da gente que a gente não consegue resistir a essas convicções. A gente não consegue não ir. A gente não consegue não fazer. A gente não consegue não responder. Porque quando a palavra de Deus nos engravida, quando a palavra de Deus nos enche, quando a palavra de Deus nos dá, cria em nós sonhos, cria em nós expectativas a respeito de um futuro, essas coisas, elas têm um poder, essas coisas foram geradas por Deus dentro de nós, têm um poder de nos puxar e nos tirar e nos fazer andar com essa certeza de que o Deus que nos deu o sonho é quem vai nos sustentar enquanto caminhamos e que Ele é a garantia da nossa chegada. Mas essas são experiências muito pessoais e particulares com Deus, que eu acho que não é todo mundo que tem. O que me leva a fazer algumas perguntas. Algumas perguntas. Quais são as suas expectativas de futuro? Falando com você mesmo, você que está ao vivo, ou você que está aí em algum remoto dia acompanhando pela internet, sei lá onde, quanto tempo depois de hoje. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus horizontes futuros? O que é que tira você da cama na segunda-feira? Por que é que para você vale a pena viver? Você vive em razão do quê? O que você está esperando acontecer? Ou você é do let it be? Ou você é do deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você tem sonhos? Você tem coisas que você espera que se realizem, que se concretizem? Lá diante de você, quais são as suas expectativas de futuro? Quais são as coisas que ainda não se realizaram na sua vida, mas você espera que se realizem? Porque essas coisas é que ajudam você a dizer sim e dizer não, a organizar a sua agenda, a definir as suas relações, a qualidade dos seus relacionamentos. São essas expectativas futuras, esses lugares ainda não pisados, é que servem como a referência de Deus para nós, para a gente saber como organizar a nossa vida. Então, o que você está esperando? Vai dizer para mim que você não espera mais nada? Ou vai dizer para mim que você não sabe? Não sei. Não sei. Estou resignado, resignada. Já não espero mais nada. Ou já esperei, já me frustrei. Já estou esperando há tanto tempo que cansei. Ou não acredito mais. Não, nós escolhemos acreditar. Porque é verdade que há muita gente que escolheu não acreditar mais. Nós escolhemos acreditar. Nós não desistimos. Deus não desistiu. Nós também não vamos desistir. Então, o que é que tem ali que você está de joelhos diante de Deus dizendo, Senhor, eu ainda estou esperando. Senhor, eu não desisti. Senhor, eu continuo acreditando. O que é que ainda não se realizou? Agora, a outra pergunta é, o que você está fazendo para aquilo se tornar realidade? Qual é o seu engajamento? Qual é o seu compromisso de trabalho? Qual é a sua força realizadora? Onde é que você está colocando as suas energias, os seus, a sua inteligência, os seus talentos, a sua paixão, a sua capacidade de gerar coisa bonita. Onde é que você está colocando isso? Você está construindo aquilo lá? E como é que você sabe que aquilo que você está tentando construir, o lugar onde você está tentando chegar, como é que você sabe que isso vale a pena? Que garantias você tem que isso aqui vai acontecer, e vai se realizar, e vai acontecer mesmo? Que garantias você tem? Porque se a gente não sabe responder essas perguntas, bom, nós estamos aí à deriva. À deriva. E se você falar assim, ah, pastor, mas eu não tenho muita certeza. Falou assim, então, no máximo que você tem é um bom manual de autoajuda. Mas você não tem uma experiência de fé. Você não está comprometido com o sonho de Deus. Porque a grande questão aqui da experiência desses homens, dessas mulheres, que suaram sangue, que apanharam, que naufragaram, que sofreram os maiores sacrifícios, que deram tudo, que abriram mão de tudo, que se entregaram para Deus de tal maneira, a grande questão disso é que eles estavam comprometidos com alguma coisa que Deus deu para eles. Eles jamais usaram Deus para realizar os sonhos deles. Eles estavam comprometidos nos sonhos de Deus. Essa é uma maneira da gente interpretar o Salmo 37, que a gente gosta muito. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ora, como que a gente pode entender essa expressão da palavra de Deus? Essa promessa da palavra de Deus? Se não, com a convicção de que enquanto andamos de maneira agradável a Deus, enquanto colocamos Deus no lugar de Deus e nos resignamos, quebrantados aos pés do nosso Senhor, o nosso Deus, a quem adoramos, por quem vivemos e a quem servimos, Deus vai enchendo o nosso coração dos sonhos dEle. dEle. E vai acontecendo uma coisa que o padre José Comblan disse numa das suas mais brilhantes sugestões a respeito da vida de oração. A oração é esse tempo quando nós nos colocamos na presença de Deus e discernimos no nosso coração aquilo que é o nosso desejo e aquilo que é a vontade de Deus. A oração é esse quebrantar-se na presença de Deus, quando a gente vai discernindo o que é que a gente quer e o que é que Deus quer. A gente se deleita no Senhor e Ele mexe no nosso coração e vai realizando o desejo do nosso coração mexido por Ele. O sonho de Deus tem um nome: Reino de Deus. A fraternidade universal do amor de Deus. Se você perguntar para mim, o Ed, você tem certeza que esse alvo de 1.200.000 vai ser alcançado? Eu vou dizer, não tenho. Mas se você perguntar para mim, você tem certeza que é isso que nós temos que fazer? Eu vou dizer, absoluta certeza. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos comprometidos com o sonho de Deus. Nós estabelecemos um horizonte futuro. Um horizonte futuro nosso é abençoar pessoas. O horizonte futuro nosso é repartir riquezas que Deus nos tem dado com pessoas. O horizonte futuro nosso é nós tirarmos os olhos da nossa realidade pessoal, particular, do nosso egoísmo, do nosso pequeno mundo, e olharmos as necessidades que estão à nossa volta. E a maneira como nós nos engajamos e mobilizamos foi dessa maneira. Fizemos uma rede IBAB solidária, que hoje tem 45 organizações, amanhã vai ter 100, vai ter 200, vai ter não sei quantas. Hoje o alvo é 1 milhão e 200, amanhã não sei quanto vai ser o alvo. Mas eu tenho certeza que isso é uma coisa que Deus quer que a gente faça. Porque eu tenho certeza que o sonho de Deus para nós é a vida de serviço. Eu tenho certeza que Deus quer que eu invista o meu sangue, a minha oração, os meus ouvidos, a minha atenção, o melhor da minha sabedoria, todo o meu afeto, meu carinho, a minha família. Tenho certeza disso, não tenho dúvida. Que quando eu me coloco na presença de Deus, Ele vai encher o meu coração de afetos e dos afetos certos. Eu tenho certeza que Deus quer que eu viva utilizando a minha atividade profissional para abençoar pessoas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza como eu devo cuidar do meu dinheiro, como eu devo administrar o meu tempo, porque eu estou fazendo isso para Deus. Eu não estou mais no meu projeto de vida. Isso eu tenho certeza. Porque um dia o Evangelho chegou para mim. O reino de Deus me foi anunciado. E eu não consegui não ir para esse bendito reino de Deus. Maravilhoso reino de Deus. E eu fui. E disse: Senhor, a minha vida é Tua, usa-me. O que eu tenho, o que eu sou, é tudo para o Senhor. E eu pus a minha vida nesse caminho. O que vai acontecer em termos concretos e práticos ali, de fatos que vão ser fotografados e que cabem num termômetro de qual foi o valor arrecadado, isso para mim não é aí a medida. A medida é que eu posso andar por essa estrada que chama Reino de Deus. Reino de Deus. Comprometer a minha vida a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, minha vida está comprometida nisso. E esse é o critério da minha mobilização, do meu engajamento. E essa é a minha experiência de fé. Se você perguntar assim: Ed, você é um homem de fé? Vou dizer: sou um homem de fé. Você acabou de dizer que não sabe se o emprego vai ser meu, se o exame vai dar certo, se nós vamos alcançar o alvo. Como é que homem de fé que você é? Falou: não é essa fé aí que eu tenho, não. A fé que eu tenho é a fé de ter visto Deus gerar no meu coração uma paixão pelo reino de Deus e pela sua justiça. E uma paixão por Jesus de Nazaré. E colocar a minha vida para segui-lo e para servi-lo. E andar preocupado, olhando para o céu, se Deus está se agradando da maneira como eu vivo, como eu sou gente, como eu sou ser humano. E eu tenho certeza que esse meu projeto de vida, essa minha caminhada, essa direção onde eu estou indo, vai me levar a um lugar onde eu jamais vou me desapontar, porque o reino de Deus é uma realidade que vai se consumar, sim. E um dia a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E sabe qual é a minha alegria? Eu faço isso hoje. Jesus Cristo é o Senhor. Eu faço isso hoje. Eu não espero aquele dia, porque eu tenho certeza que esse dia vai chegar. A minha vida está no caminho certo. Agora eu lamento muita gente que está vivendo, que está andando e vai para um sonho, vai para uma expectativa que não veio de Deus e não nasceu no coração de Deus. E essa gente, quando chega lá, chega num lugar que atende pelo nome de só isso. É gente que se sacrifica, que rala, que trabalha, que soa, que atropela, que faz o diabo para chegar onde quer chegar. E quando chega, porque não veio do coração de Deus, chega aqui e diz assim: é só isso. É só isso. Porque quando não vem do coração de Deus, é só isso. É frustração. É vazio. É névoa de nada. É o que o Salomão disse, é vaidade de vaidades. Mas quando vem do coração de Deus, quando vem do coração de Deus e Deus engravida a gente, essa palavra vem, ela possui a gente, gera um sonho, a gente se mobiliza e anda com a certeza, porque a nossa garantia é o Deus que não pode mentir. Ele prometeu e vai nos levar para lá. Meu irmão, minha irmã, põe a mão na sua consciência. Aonde você está gastando, investindo e dedicando o melhor que Deus te deu? O que é que você está construindo na sua vida? Qual é o seu horizonte futuro? Certifique-se de joelhos na presença do Senhor de que isso aí vale a pena. Porque pode chegar o dia na sua vida, o dia do só isso. Foi isso que o Salomão falou. Lembra-te do teu Criador o quanto antes. Antes que cheguem os maus dias. Os dias em que você vai dizer assim: não tenho contentamento nisso. E sabe por que não tem contentamento nisso? Porque você construiu um castelo, mas esse castelo não tinha nada de nada que ver com o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Era sonho seu, era projeto de Adão. E Deus não patrocina projeto de Adão e Eva. Deus patrocina projeto de Abraão, de Moisés, de Davi, de Jesus, de Paulo, dos apóstolos e dos heróis da fé de Hebreus 11. E que Deus encontre aqui entre nós muitos, muitos, muitos heróis da fé em Hebreus 11. Expectativa, engajamento e garantia. A Deus o Senhor toda a glória. Amém. Amém.